dia do aposentado, a todos os aposentados, que aliás é uma grande audiência da Rádio Marconi, os aposentados também que nos acompanham. Estamos falando de aposentadoria com a doutora Fernanda Gomes, advogada previdenciarista aqui no programa. Bom, vamos lá, vamos atender o 3465-1055. Ouvinte pergunta como ficará a prova de vida dos aposentados, se vão ter que fazer ou não mais. Antes mesmo da doutora, só para completar, tem uma matéria muito legal no site de semana passada, retrasado, o próprio INSS falou das mudanças que tiveram, né? Antes era a obrigação do cidadão ir até a agência. Teve a questão da pandemia, agora o INSS é que vai buscar através de CPF, de quem votou, de quem fez a biometria, mas de qualquer maneira isso não impede de buscar do cidadão buscar a agência. É mais ou menos isso, né, doutora?
Isso mesmo. Agora, o pós-pandemia, né, desde o ano passado, o INSS vai fazer isso através de documentos públicos, como o Joel muito bem falou. Mas é importante também, eu indico aos aposentados e pensionistas, verificar sempre ali no aplicativo do meu INSS, que ali vai ter a opção de se, no caso daquele segurado, é possível fazer a prova de vida digital, porque a princípio não são para todos, e também quando que ele vai precisar fazer essa prova de vida. Aliás, aproveitando o gancho do meu INSS, uma diquinha legal é que os aposentados, às vezes não têm, né, muito conhecimento com tecnologia, mas um filho, um neto, que fiquem sempre atentos à senha do aplicativo do meu INSS, para que não tenha aqueles problemas com golpes de empréstimo, às vezes vai perceber aquilo só um ano depois, porque não acompanha o meu INSS. Então, assim, quem está com a senha do meu INSS em dia consegue acompanhar essa questão da prova de vida, a questão do empréstimo, a conferência do salário, se está pagando correto, se está tendo algum desconto indevido, até mesmo a questão, como estava falando antes, né, do imposto de renda, que também tem lá a informação. Então, tem muita informação lá que a gente, sabendo pescar, ela lá sabendo consultar, é muito importante para o aposentado.
Ouvinte diz que tem uma aposentadoria especial, necessita de acompanhamento permanente, ele pergunta se teria direito ao 25%.
Não, essa também foi uma outra tese que a gente estava muito na expectativa. Esse 25%, que é aquela pessoa que é acamada, que precisa de cuidado de terceiros, tem direito ao acréscimo de 25% da sua aposentadoria, independente de qual valor seja esse salário, que pode aí, inclusive, ultrapassar o teto da Previdência. Porém, o julgado foi no sentido de que somente é possível esse aumento para quem já era aposentado por invalidez. Não foi estendido às demais aposentadorias. Então, se ele é aposentado, né, aposentadoria por tempo de contribuição especial, não vai ter direito.
Também no 3465-1055, o ouvinte queria saber se pessoas com deficiência têm algum direito à aposentadoria diferenciada.
Tem, vai depender do grau de deficiência e também da comprovação, né? As pessoas com deficiências vão ter uma redução no tempo de contribuição delas de acordo com o grau da deficiência, desde que devidamente comprovado previamente. E também, para quem é deficiente, existe o benefício assistencial, né? Que vai precisar cumprir a deficiência e também a questão da renda familiar. O deficiente é um dos casos raros que a pessoa pode nunca ter contribuído e receber um benefício previdenciário de um salário mínimo.
Essa aqui, provavelmente, a doutora já respondeu várias vezes perguntas parecidas. Bom dia, Joel, nosso ouvinte, ele pergunta o seguinte. Já posso pedir aposentadoria? Vão completar 62 anos em agosto.
Só. Se for mulher e tiver 15 anos de contribuição, pode, vamos protocolar para comemorar essa aposentadoria.
Já pode, então.
Se for homem, não, né? Porque vai ter que ser 65. For mulher, com 62 anos de idade e 15 anos de tempo de contribuição, pode protocolar sim, inclusive se já tem esses dois requisitos, aproveita para protocolar hoje e já comemorar duas vezes.
Sem dúvida. Vamos ver aqui, bom dia, a Vera aqui cumprimenta também sobre as dúvidas. Quem trabalha na Itália tem direito aqui no Brasil?
Isso, o Brasil tem acordos previdenciários internacionais com diversos países, dentre eles a Itália também possui acordo. Itália, Alemanha, Japão, Estados Unidos, é grande a lista de que já tem acordos fechados e também existe uma negociação para fechar mais inúmeros acordos previdenciários. Mas lembrando que o acordo previdenciário internacional, ele pode ser muito benéfico, mas também pode ser prejudicial. O interessante é analisar cada caso e aí sim fazer o requerimento do histórico, né, ou do benefício. E é legal que quando a gente faz uso do acordo internacional, a gente não precisa traduzir os documentos. Por exemplo, eu acabo atuando mais com a Alemanha, né, por conta da nossa região.
Sim.
Eu posso usar no requerimento lá da Alemanha documentos em português e documentos em alemão. E aqui no Brasil é a mesma coisa, porque o acordo permite que eu faça isso. Então, algo que às vezes é um empecilho, eu vou ter que ir atrás do tradutor, eu não sei quem faz isso, não sei quanto tempo vai demorar. O acordo permite que a gente use os documentos em qualquer uma das línguas que estejam vigentes no acordo.
Gostaria de saber se deficiente auditivo se aposenta com quantos anos de contribuição? E se é 100% o valor do salário?
O 100% do valor do salário, eu não entendi muito bem a pergunta, mas se for assim, o meu último salário hoje é R$2.000, eu vou me aposentar com esse salário?
Uhum.
Não, vai se aposentar com a média de cálculo do período de contribuição, né?
Uhum.
E o período do tempo de contribuição vai depender da idade e do grau dessa deficiência.
Uhum.
Teria que analisar a documentação médica para poder responder com mais assertividade, né?
Uhum.
E também a questão de idade e tudo mais, né? Mas é possível, sim, se aposentar com um tempo de contribuição reduzido. Mas lembrando que aquela regrinha de que eu vou ter mulher 30 anos e homem 35 e vou me aposentar, não tem mais, né? A gente tem as regrinhas de transições.
Muito bem, tem um ouvinte aqui com um áudio que ilustra aqui outras dúvidas também. Vamos liberar aqui e ouvir qual é a dúvida do nosso ouvinte pelo 984-52-1235.
Bom dia. Eu gostaria de saber quem é isento de imposto de renda, se vai ter que pagar imposto de renda ou não. Obrigada.
Doutora Fernanda, o presidente falou algo a respeito, né?
Isso.
Deu pra entender,
não? Ouvi. A questão do imposto de renda dos aposentados, eles são descontados diretamente na fonte de renda. Como eu estava falando antes, lá no meu INSS, quando vai tirar o extrato do benefício, a pessoa consegue consultar qual vai ser o valor que está sendo descontado de imposto de renda. Houve uma conversa agora, né, para mudar as alíquotas ali do imposto de renda, mudar a faixa salarial, né? Eu confesso que eu não me recordo certinho qual vai ser a faixa salarial, mas o aposentado vai pagar o imposto de renda normal, porém eles têm um salário maior de isenção ali quem tem 65 anos de idade ou mais.
Uhum. Bom, outra dúvida aqui, aliás, deixa eu ver aqui, bom dia. Gostaria de saber se consigo me aposentar esse ano, tenho 61 anos e 15 de contribuição. É a dona Joana que está perguntando aqui.
Não, dona Joana, em 2022, em 2023, a idade já está 62 anos, de acordo com a regrinha de transição. Então, se em 2023 tem 61 anos de idade e 15 anos de contribuição, não vai dar. Vai ter que esperar mais um aninho para a idade.
Nessa linha de querer saber se aposentar, é o que mais surge, né? Gostaria de saber se quem se aposentou com 5 salários mínimos, vou repetir aqui, gostaria de saber se quem se aposentou com 5 salários mínimos no ano de 95 e hoje ganha 2 salários, teria como fazer uma revisão de cálculo?
Essa pergunta eu acho que assim, é a campeã de dúvidas. Ai, doutora Fernanda, eu me aposentei com 5 salários, com 10, agora eu recebo um salário mínimo e meio. Aí a gente tem algumas questões. Uhum. Primeiro, o salário dos aposentados e pensionistas, dos beneficiários de forma geral, ele não é corrigido da mesma forma, nos mesmos percentuais que o salário mínimo. Então, mesmo que aquela aposentadoria foi concedida corretamente, que não precisaria fazer nenhuma revisão, a tendência é que não acompanhe de 5 salários, manter 5 salários, né? O segundo ponto é que existe sim a possibilidade de revisões, de cálculos, de tempo, só que a gente cai de novo naquela questão de prazo decadencial, que temos 10 anos. A única tese que tem, que não é aplicada esses 10 anos, é a tese da que a gente chama de revisão do buraco negro, que é lá, aí sim, do período de 90 e poucos, de quem se aposentou e ficou limitado ao teto do INSS. E aí que ainda tem mais uma gordurinha para a gente ir fazendo cálculo. Mas é um percentual mínimo de aposentados que tem direito a essa revisão. Então, de maneira geral, infelizmente, quando chega nessa fase já que eu recebia 5 e estou recebendo 1, 2, já passou o tempo. Então, uma das dicas para os aposentados, que a gente já comentou no início, mas é bom ressaltar, ficar de olho nas teses de revisões, nos seus direitos, em quando me aposentei, o que eu posso ainda pescar aqui de informação nova para melhorar o meu benefício. Porque quando passa o período de 10 anos, acabou. Então, assim, é muito comum. Essa pergunta realmente é a campeã, assim, de passou o tempo, tem gente que passa 2 meses, aí, poxa, quero a revisão. Não dá mais, passou.
Outra dúvida. A ouvinte diz que o filho trabalha na Alemanha, contribui autônomo aqui no Brasil também. Ela pergunta se o tempo que ele trabalha na Alemanha contribui para aumentar os anos aqui. Falamos agora há pouco, né?
Sim.
Então já está...
Um adendo, né? Quem está na Alemanha não pode contribuir no Brasil como contribuinte individual. Porque o contribuinte individual é quem está prestando serviço aqui no Brasil.
Uhum.
Né? Quem está na Alemanha está sendo segurado, o que a gente chama de segurado obrigatório, lá na Alemanha, está trabalhando lá. Aqui até pode contribuir sim como segurado facultativo, que aí ele está dizendo, INSS, eu não estou trabalhando, mas quero estar assegurado. Agora, se vai ser benéfico contribuir ou não, porque eu posso estar usando o tempo da Alemanha aqui no Brasil.
Uhum.
É benéfico contribuir? Aí eu preciso analisar, é necessário analisar, né? Um profissional analisar cada caso, mas a princípio é possível, tem que verificar a modalidade de contribuição para fazer a contribuição correta e não estar jogando dinheiro fora, né? E saber se vai ser benéfico eu contribuir ou eu trazer da Alemanha, né?
Portugal está nessa relação.
Portugal também tem acordo com o previdenciário com o Brasil.
Ah, então tá. Bom dia, quem se aposentou com tempo de serviço, 35 anos, se aposentou com salário mínimo? Aquela questão de tem como reverter, né? Ele pergunta se tem como reverter.
Vai depender aí de quando se aposentou, né? A intenção é fazer uma revisão ou aquela, a outra campeã também é a desaposentação? Olha, eu me aposentei lá em 2015, só que eu continuei trabalhando, agora eu quero cancelar minha aposentadoria e me aposentar de novo. Assim não dá, né? Desaposentação não existe. Mas se for se aposentou há um tempo atrás, com um salário mínimo, e quer saber se esse cálculo estava correto, se o benefício era para ser realmente um salário mínimo, se for menos de 10 anos, procura um profissional para fazer os cálculos e ver se tem alguma possibilidade de melhorar isso.
Só para a gente esclarecer aqui, que pode ser que o ouvinte não entendeu. Se trabalha na Alemanha, não pode contribuir com o autônomo aqui?
É que autônomo seria o contribuinte individual.
Individual.
Isso, daí não pode, a lei é clara. Agora, quem está na Alemanha pode contribuir, a partir de 2020, como contribuinte facultativo. Porque o contribuinte individual é como vocês, CLT, é um contribuinte obrigatório. Eu trabalho, eu contribuo. E quem está na Alemanha não é um contribuinte obrigatório aqui no Brasil, porque ele não está trabalhando aqui no Brasil, está trabalhando na Alemanha. Ele é contribuinte obrigatório lá na Alemanha, está contribuindo para o seguro alemão. Aqui no Brasil ele pode contribuir, mas como contribuinte facultativo. Mas é importante, eu estou contribuindo como contribuinte facultativo por quê? Para quê? Porque nem sempre vai a necessidade, dependendo qual é a intenção da pessoa com o benefício ou com a contribuição, já que ela está amparada, o seguro já está amparado através do acordo internacional. Então tem que contribuir, mas saber... Por que está contribuindo, né?
Sem dúvida. Bom, que pena que o tempo terminou, porque tem vários, vários recados aqui, tanto pessoal que liga aqui para o 3465-1055, como também pelo WhatsApp. Nós vamos convidar a doutora para voltar numa nova oportunidade, em breve, porque realmente ficaram, eu peço a compreensão de vocês, vocês que acompanham o programa já sabem que nós temos compromisso com o horário. Não deu tempo de responder a todos, mas eu tenho certeza que já conseguimos ajudar muita gente. E fica, eu acho, doutora, como recado, fica essa grande dica, né, de não se apressar quem não precisa, não acelerar quem tem que acelerar e dar o primeiro passo para saber qual é a situação que está, que quando se fala em aposentadoria, não perder dinheiro lá na frente. A linha geral é essa, né, doutora?
Isso, a linha geral é planejar, se organizar para que a gente não protocole antes, não protocole depois e faça a contribuição sabendo por que é que está fazendo e onde é que vai chegar. Mais uma vez eu agradeço a todos vocês. Fico à disposição para sempre que for convidada voltar. Espero ter ajudado e esclarecido as dúvidas dos ouvintes. E mais uma vez agradeço. Foi uma felicidade estar aqui hoje, nesse dia tão emblemático para a gente.
Tem algum contato que as pessoas conseguem entrar em contato?
Eu converso bastante com os meus seguidores no Instagram e aí falo bastante sobre previdenciário, conteúdo informativo no @advfernandagomes. Nesse mesmo link tem o site também, www.advfernandagomes.com.br. Lá vai ter bastante conteúdo informativo. E também tem o número do nosso escritório, que é o 99610-3655.